Capítulo 12. Movimento navio para terra. 12.1 – Características gerais. 12.1.1 – Conceitos básicos. A. Definição. O movimento navio para a terra é uma etapa da fase do assalto que compreende o movimento ordenado de tropas, equipamentos e suprimentos dos navios de assalto para as praias de desembarque de batalhão de infantaria selecionadas na área de desembarque de batalhão de infantaria. B. Propósito. Desembarcar as unidades de assalto nos locais e momentos apropriados, e nas formações e sequência determinadas pelo comando de operações táticas do comandante da força de desembarque. C. Responsabilidade. O comandante da força-tarefa anfíbia é o responsável pela condução do movimento navio para a terra. Esse movimento tem início sob sua ordem, após ouvido o comandante da força de desembarque. Quando os navios de assalto terminam o descarregamento, o movimento navio para a terra está encerrado. O comboio de acompanhamento, que pode estar trazendo unidades, equipamentos e suprimentos para a força de desembarque, não é considerado como participante do movimento navio para a terra, embora possa vir a existir a necessidade de um movimento de embarcações dos navios para a praia. D. Períodos. Para facilitar o controle, o movimento navio para a terra é dividido em dois períodos. I. Descarga inicial. Este período é, principalmente, de caráter tático e deve atender instantaneamente às necessidades da força de desembarque em terra. Ele inclui o desembarque das unidades de assalto e dos equipamentos e suprimentos essenciais para a conquista dos objetivos iniciais da força de desembarque. É durante esse período que a força de desembarque está se estabelecendo na cabeça de praia e o processo de descarga é seletivo. Segunda, descarga geral. É, principalmente, de caráter logístico. Começa por ordem do comandante da força-tarefa anfíbia, atendendo às recomendações do comandante da força de desembarque, somente após a descarga seletiva não ser mais necessária. Ao começar esse período, o propósito do movimento navio para a terra é descarregar, no menor tempo possível, um grande volume de equipamentos e suprimentos. Embora volume e rapidez tenham prioridade sobre a seletividade, as operações de descarga não devem exceder a capacidade das organizações logísticas em terra. 12.2 – Tipos de movimento. 12.2.1 – Quanto aos meios de desembarque. A. Por superfície. Movimento em que a maioria do poder combatente das forças envolvidas é desembarcada por navios de desembarque, embarcações de desembarque e veículos anfíbios. B. Por helicópteros. Movimento em que os helicópteros constituem o meio utilizado para o desembarque da maioria do poder combatente das forças envolvidas. 12.2.2 – Quanto ao controle. A variação da distância no desembarque decorre de exigências táticas, que poderão impor desembarques com formações de tropa em massa ou separadas, bem como das características geográficas do litoral. Em razão dos meios de coordenação e controle de que normalmente dispõe a força-tarefa anfíbia, considera-se que a distância máxima que permite o controle centralizado de uma força de desembarque do tipo brigada anfíbia é de 5.000 metros entre os limites laterais externos das praias de desembarque, e, quando essa distância for excedida, haverá necessidade de se descentralizar o controle. Para melhor visualização da classificação do movimento navio para a terra quanto ao controle, será utilizado como exemplo o desembarque de uma força de desembarque do tipo brigada anfíbia, cujo comando de combate tático enquadra 5 grupos de desembarque de batalhão de infantaria, sendo um grupo de desembarque helitransportado e um grupo de desembarque reserva. A. Desembarque dentro da distância de controle. É aquele em que os limites externos das praias de desembarque não excedem a 5.000 metros. São classificados em I. Desembarque concentrado. A força de desembarque executa um assalto concentrado em praias contíguas, dentro da distância de controle. Segunda, desembarque separado. Quando as praias estão separadas, não sendo excedida a distância de efetivo controle, em qualquer escalão da força de desembarque. B. Desembarque fora da distância de controle. É aquele em que os limites externos das praias de desembarque excedem a 5.000 metros. Abaixo são visualizadas duas situações. 12.2.3 – Quanto às condições de visibilidade. A. Desembarque diurno, e suficiente integridade tática em terra e o comandante da força de desembarque considere ter reunido condições de centralizar os apoios, oportunidade em que é adotada a organização tática. A mudança da denominação grupo de desembarque para batalhão de infantaria de fuzileiros navais. As organizações empregadas pelos grupos de operações de fuzileiros navais são definidas no Centro de Gravidade do Comando da Força Naval, Manual de Fundamentos de Fuzileiros Navais. a reorganização da força de desembarque não ocorre simultaneamente em relação a todos os seus integrantes, pois à medida que os diversos elementos subordinados já se encontrem reorganizados em terra, vão reassumindo sua organização tática, inicialmente os escalões menores, até que, progressivamente, a força de desembarque estará reorganizada como um todo. As unidades que integram a organização por tarefas da força de desembarque são organizadas para o movimento por transporte por superfície em vagas de embarcações de desembarque e veículos de transporte anfíbio, contendo tropas e equipamentos que devam desembarcar simultaneamente. O pessoal e equipamentos conduzidos em cada embarcação de desembarque ou veículo de transporte anfíbio de determinada vaga são denominados equipes de embarcação. Para o movimento por helicópteros, essas unidades se organizam em vagas de helicópteros, contendo pessoal e equipamentos que são desembarcados aproximadamente ao mesmo tempo. O pessoal e equipamento conduzidos em cada helicóptero são denominados heliequipe. 12.3.2 – Organização da Força Naval. A força naval participante de uma operação anfíbia deve ser organizada de tal maneira que possibilite a máxima coordenação com a força de desembarque e suas unidades subordinadas em todas as fases da operação anfíbia. Tal fato se evidencia mais nitidamente por ocasião do movimento, pois durante esse movimento a força naval deve ser organizada para prover os necessários transportes, agências de controle, navais e embarcações de desembarque necessários à execução e controle do movimento. Nessa linha é apresentada a parte da organização naval associada ao movimento, com exceção das agências de controle, as quais serão abordadas no artigo 12.6. A. Grupamento de embarcações. É a organização por tarefas de embarcações de desembarque e veículos de transporte anfíbio, básica para o movimento. É uma organização flexível quanto à composição. Sua constituição depende da composição do escalão que será desembarcado, não havendo um número específico de embarcações de desembarque que o comporá. O grupo de desembarque é, normalmente, apoiado por um grupamento de embarcações. Normalmente, um único navio não é capaz de transportar todas as embarcações de desembarque necessárias ao desembarque de um grupo de desembarque, assim, embarcações de desembarque adicionais serão fornecidas por outros navios, de acordo com o plano de emprego de embarcações de desembarque. Independentemente da origem das embarcações de desembarque, o grupamento de embarcações funciona no desembarque em períodos de visibilidade reduzida. 12.3 – Organização do movimento. 12.3.1 – Organização da força de desembarque. Para cumprir o plano de desembarque e atender, basicamente, ao desenvolvimento da força de desembarque durante o movimento e os momentos iniciais das operações em terra, é adotada a organização para o desembarque, a qual será mantida até que a força de desembarque tenha como uma unidade, até que a última vaga desembarque. Um comandante e um imediato comandam e controlam cada agrupamento formado. B. Vagas de embarcações. Consistem nas embarcações de desembarque e veículos de transporte anfíbio que conduzem tropas e equipamentos a serem desembarcados simultaneamente. O grupamento de embarcações é formado por vagas de embarcações. Durante o movimento, a vaga é controlada diretamente pelo comandante da vaga, função desempenhada por um oficial do Corpo da Armada. O elemento da tropa equivalente ao comandante da vaga é o comandante de tropa da vaga, função desempenhada pelo fuzileiro naval mais antigo a desembarcar naquela vaga. A principal distinção entre os dois é que o comandante de tropa da vaga controla a tropa e é o responsável perante o comandante do grupo de desembarque, ao passo que o comandante da vaga controla as embarcações de desembarque e é o responsável perante o comandante do grupamento de embarcações. C. Flotilha de embarcações. É uma organização que compreende dois ou mais grupamentos de embarcações. Ela é criada apenas para facilitar o controle, quando a operação desses grupamentos exige a existência de um comandante comum. 12.4 – Categorias de desembarque. No planejamento do movimento, os elementos da força de desembarque, tropas, equipamentos e suprimentos, são organizados em 5 categorias de desembarque. O propósito desta classificação é indicar a prioridade relativa para o desembarque e facilitar o controle do movimento. Para considerações sobre categorias de desembarque em face da restrição de meios. 12.4.1 – Vagas programadas. Consistem em embarcações de desembarque, veículos de transporte anfíbio ou helicópteros nos quais são embarcados os elementos de assalto da força de desembarque cuja hora, local e formação foram previamente determinados e especificados. As vagas programadas compreendem as primeiras unidades a desembarcar na praia a partir da hora H, em embarcações de primeira viagem. Após cruzarem a linha de partida, o desembarque das vagas programadas deve prosseguir sem alteração, exceto em casos de extrema urgência, quando poderá ser interrompido, desde que devidamente autorizado pelo comandante da Força de Tarefa Anfíbia. As vagas programadas são compostas predominantemente pelos elementos dos grupos de desembarque de assalto, mas podem conter outros tipos de unidades. As vagas programadas recebem número série 12.4.2, vagas a pedido. Consistem nos elementos da força de desembarque, com seus suprimentos iniciais de combate, cuja necessidade em terra está prevista para os momentos iniciais, mas cuja hora e local de desembarque não podem ser exatamente determinados, não sendo, portanto, especificados. As vagas a pedido são compostas, normalmente, pela reserva do Comando de Combate Terrestre, Artilharia em Apoio Direto, Engenharia, Carros de Combate e equipes do Destacamento de Pessoal. Normalmente, são embarcadas em embarcações de desembarque ou veículos de transporte anfíbio, juntamente ou pouco depois das vagas programadas. Portanto, as vagas a pedido devem utilizar embarcações de primeira viagem. As vagas a pedido são posicionadas de modo a estarem disponíveis logo após a hora H. Normalmente, as equipes de embarcação são mantidas na água e as heliequipes no convés de voo do navio aeródromo ou do navio de desembarque doca, de forma a estarem prontas para serem mandadas à terra. Dada a urgência com que poderão ser necessárias, o desembarque das vagas a pedido pode interromper o de quaisquer outros elementos da força de desembarque, reiterando-se que as vagas programadas só são interrompidas em casos de extrema urgência. As vagas a pedido recebem número série 12.4.3, unidades não programadas. Consistem nos elementos restantes da força de desembarque, com seus suprimentos iniciais de combate, os quais estão previstos para serem desembarcados antes da descarga geral. As unidades não programadas são compostas, normalmente, do grosso dos componentes de apoio ao combate e de apoio de serviços ao combate, que não foram incluídos em vagas programadas ou a pedido. As unidades não programadas recebem número série 12.4.4, suprimentos emergenciais. Esta categoria compreende os suprimentos planejados pela força de desembarque para fazer face às necessidades adicionais de itens críticos de suprimentos nos momentos iniciais do assalto. Esses suprimentos devem estar disponíveis para entrega imediata às unidades em terra e se dividem em depósitos flutuantes e suprimentos heli-transportados. A. Depósitos flutuantes. Devido à limitada quantidade de suprimentos inicialmente desembarcada com as unidades de assalto, faz-se necessário o recompletamento de alguns itens de suprimentos em terra logo no início do assalto. As necessidades imediatas são atendidas, posicionando-se depósitos flutuantes nas proximidades da linha de partida. Esses depósitos consistem em carregamentos pré-planejados e balanceados de itens críticos de suprimentos, embarcados em embarcações de desembarque ou veículos de transporte anfíbio transportados pelos navios da Força Naval. Estas embarcações de desembarque e veículos de transporte anfíbio normalmente se apresentam ao navio de controle principal logo após a hora H e aguardam as instruções do oficial de controle principal. Os depósitos flutuantes são despachados para a praia quando solicitados pela tropa em terra, através do destacamento de pessoal. Toda vez que um depósito flutuante for empregado, deverá ser reconstituído imediatamente. O emprego dos depósitos flutuantes evita a necessidade de se esperar que os suprimentos solicitados sejam trazidos para a terra pelas embarcações de desembarque em viagens de ida e volta entre a praia e os navios. Esse tempo de espera poderá tornar-se excessivo e reduzir a impulsão do ataque no período inicial, reconhecidamente crítico. Os depósitos flutuantes são, em princípio, constituídos por suprimentos de assalto da força de desembarque. Quando alcançado o nível previsto para os depósitos em terra, os depósitos flutuantes são dissolvidos, devendo as embarcações de desembarque e veículos de transporte anfíbio abicar, descarregando os suprimentos que comporão as rumas de suprimentos no destacamento de pessoal, após o que aquelas embarcações de desembarque e veículos de transporte anfíbio estarão disponíveis para atender a outras necessidades. Os depósitos flutuantes não recebem número série. B. Suprimentos heli-transportados. Assim como os depósitos flutuantes, os suprimentos heli-transportados são constituídos por paletes de suprimentos críticos selecionados que são posicionados no convés de voo dos navios porta-helicópteros ou outros navios configurados para tal, prontos para serem entregues às unidades de assalto, quer tenham elas sido transportadas por superfície ou heli-transportadas. Muito embora os depósitos flutuantes não recebam número série, os suprimentos heli-transportados o receberão para facilitar o controle. Esses suprimentos são listados na tabela de designação de número série e vagas de heliequipes e são despachados para a terra por solicitação das unidades de assalto, através do destacamento de pessoal ou do destacamento de zona de desembarque, que encaminha o pedido ao Centro de Apoio Logístico de Helicópteros, para o caso específico de movimento por helicópteros. A publicação Centro de Gravidade do Comando da Força Naval, Manual de Logística de Fuzileiros Navais detalha o procedimento supracitado. 12.4.5 – Suprimentos remanescentes. Esta categoria consiste nos suprimentos de assalto e equipamentos que não foram incluídos nas cargas prescritas individuais ou cargas prescritas das unidades, nos depósitos flutuantes nem nos suprimentos heli-transportados. constituem a maior parte dos suprimentos transportados para a área de operações. Quando a situação permitir, parte desse suprimento será desembarcada seletivamente até que os níveis previstos para os depósitos em terra tenham sido alcançados, conforme previsto no Plano de Desembarque de Suprimentos, um dos anexos do Plano Logístico, até que seja possível iniciar a descarga geral. Nesta ocasião, é desembarcada a maior parte dos suprimentos remanescentes. Os suprimentos remanescentes não recebem número série. 12.4.6 Embarcações livres. Não constituem uma categoria de desembarque, entretanto, são usadas no transporte para a praia de elementos de comando ou de controle. Essas embarcações livres podem ser embarcações de desembarque ou veículos de transporte anfíbio. O seu emprego é estabelecido pela Força de Desembarque, de acordo com suas necessidades de comando e controle. Essas necessidades são consideradas em relação à disponibilidade de meios para o desembarque. As embarcações livres são carregadas e desembarcam de acordo com a decisão do oficial mais antigo a bordo, o qual simplesmente notifica ao oficial de controle principal sua intenção de desembarcar. As embarcações livres recebem número série. 12.4.7 Helicópteros livres. Estes podem ser designados para as unidades heli-transportadas, com os mesmos propósitos determinados para as embarcações livres. Quando possível, tanto o comandante da unidade de helicópteros quanto o comandante da unidade heli-transportada devem embarcar no mesmo helicóptero livre, pois isso facilitará a coordenação entre ambos. Os helicópteros livres recebem número série. 12.5 Número série. 12.5.1 Definição. Série é um número representando tropas, seus equipamentos e suprimentos iniciais de combate, embarcados em um mesmo navio, que desembarcam, aproximadamente, ao mesmo tempo e na mesma praia ou zona de desembarque. Os números série são empregados como um meio conveniente para identificar elementos da força de desembarque e facilitar o seu controle durante o movimento. Um único número série pode ser designado para uma embarcação de desembarque com uma viatura, seu motorista e reboque, ou uma companhia de caminhões embarcada em um navio de desembarque de carros de combate que desembarcará quando ele abicar. Da mesma forma, um único número série pode ser designado para uma vaga completa de embarcações de desembarque ou helicópteros, desde que sejam cumpridos os critérios determinados para uma série. 12.5.2 Propósitos. Os números série são usados como referência e não para indicar prioridade ou sequência de desembarque. Seus propósitos são: a. Servir como um código para identificar elementos de tropa ou equipamentos. B. Prover rapidez, brevidade e segurança nas comunicações. E C. Prover um meio que permita a elaboração de uma lista de verificação, a fim de assegurar que todos os elementos previstos para desembarcar efetivamente o fizeram. 12.5.3 Distribuição. Todas as unidades da Força de Desembarque, inclusive alguns componentes navais a serem desembarcados com ela e que devam desembarcar antes do início da descarga geral, recebem número série, exceto os depósitos flutuantes e os suprimentos remanescentes desembarcados por superfície. Para facilitar o manuseio e o controle, os suprimentos heli-transportados são serializados. No início do planejamento, o comandante da Força de Desembarque distribui um bloco de números série consecutivos, baseado na organização administrativa, para os elementos que, na organização por tarefas, estarão diretamente subordinados à Força, incluindo os elementos navais a serem desembarcados. Esses elementos redistribuem os números série entre seus escalões subordinados, de conformidade com os blocos recebidos, até que cada subunidade tenha recebido o seu. Quando os planos de desembarque forem confeccionados, cada escalão de planejamento designará, de seus respectivos blocos, número série para suas unidades, subunidades ou grupos, de conformidade com o navio, local e momento de desembarque. Enquanto a distribuição de blocos de número série se baseia na organização administrativa das unidades que integrarão a força de desembarque, a designação dos números série é baseada na organização para o desembarque. 12.6 – Controle do movimento. 12.6.1 – Generalidades. O comandante da Força de Transporte Anfíbio é o responsável pelo controle do movimento, por superfície ou por helicópteros. Esse controle é exercido por intermédio de um grupo de controle, além de outros sistemas não pertencentes a esse grupo. O controle torna-se mais complexo quando é utilizado o escalão do mar, pois os navios são constantemente movimentados da área do escalão do mar para a área dos transportes. No movimento, todas as operações aéreas ficam sob o controle do comandante da Força de Transporte Anfíbio, sendo prevista uma transferência do controle das operações heli-transportadas para o comandante da Força de Desembarque, quando a situação em terra o permitir. 12.6.2 – Controle do movimento por superfície. Após a chegada dos grupos de movimento ao ponto de dispersão, próximo à área de desembarque, a organização para a travessia é dissolvida e as organizações de transporte e de controle são formadas. Os navios de controle, de desembarque e de transporte, cujas posições iniciais estão na área dos transportes ou em suas proximidades, deverão se dirigir diretamente para os locais de fundeio, de acordo com o diagrama da área de assalto. Os navios que não participam da fase inicial do assalto são enviados para a área do escalão do mar, quando adotada, onde se apresentarão ao comandante do escalão do mar. Assim que os navios da área dos transportes são descarregados, recebem ordem do comandante do grupo de transportes para se dirigirem para a área do escalão do mar, passando para a responsabilidade do comandante desta área, que determinará que outros navios se dirijam para a área dos transportes, de acordo com a tabela de sequência de prioridades. Um eficiente sistema de comunicações deve ser mantido entre o comandante da Força de Transporte Anfíbio, o comandante do Grupo de Transportes e o comandante do Escalão do Mar, para que, caso necessário, um navio possa ser dirigido para a área dos transportes fora da sequência, tendo em vista alterações na situação tática em terra. Quando a decisão do emprego do Escalão do Mar é tomada, juntamente pelo comandante da Força de Transporte Anfíbio e o comandante da Força de Desembarque, deve ser estabelecido o tempo constante de demora, que é determinado com base na velocidade do navio mais lento da Força de Transporte Anfíbio. Esse tempo deve receber a aprovação do comandante da Força de Desembarque quanto à sua duração, a fim de que não afete seriamente o seu comando de operações táticas, de tropa e de desembarque e pelos oficiais de controle que compõem o grupo de controle. Este grupo será formado para coordenar e controlar o movimento por superfície. A responsabilidade pelo movimento, como já mencionado, é do comandante da Força de Transporte Anfíbio, que permanece embarcado no navio capitânia, o qual, geralmente, é o navio de controle central. E, oficial de controle central. Embarcado no navio de controle central, com o comandante da Força de Transporte Anfíbio, controla o movimento das vagas programadas, sendo o responsável direto, com o comandante da Força de Transporte Anfíbio, pela coordenação de todo o movimento. Segunda, oficial auxiliar de controle central. Será designado, caso a amplitude da operação assim o exija. Embarcado em um navio auxiliar de controle central, coordena o movimento das embarcações de desembarque, veículos de transporte anfíbio e navios de desembarque em sua área de responsabilidade. Terceira, oficial de controle principal. Embarcado no navio de controle principal, fundeado na linha de partida, é designado para cada organização de transporte que desembarcará a força de desembarque, ou parte dela, em uma praia colorida. Em operações de pequena envergadura, utilizasse apenas um navio de controle principal. Em operações mais amplas, um ou mais navios de controle principal poderão ser necessários. O oficial de controle principal controla o movimento das vagas de assalto e outras embarcações, no seu deslocamento para as respectivas praias e no regresso. Além disso, também é de sua responsabilidade manter uma cuidadosa plotagem dos navios na área dos transportes. Encaminhar as embarcações de desembarque que retornam da praia para os navios apropriados. Manter um quadro de situação do desembarque, incluindo a situação das séries constantes da tabela de designação de número série. Manter um quadro de situação das embarcações de desembarque designadas para sua praia e assegurar a máxima utilização das embarcações de desembarque ainda não empregadas, encaminhando-as aos navios especificados para serem carregadas. Quarta, oficial de controle secundário. É embarcado em um navio de controle secundário que fica fundeado na linha de partida, no lado oposto ao do navio de controle principal. Suas principais tarefas são as de auxiliar o oficial de controle principal na marcação da linha de partida e ficar preparado para substituir o oficial de controle principal, caso ele venha a ser baixa. Normalmente são empregados de um a dois oficiais de controle secundário para cada oficial de controle principal. V. Oficiais de controle de raia de aproximação. Embarcados nos navios demarcadores de raias de aproximação, fundeados nas extremidades mais ao largo das raias de aproximação. Eles controlam o movimento das vagas entre essas extremidades e a linha de partida. Sexta, oficiais de flotilhas ou grupamento de embarcações. Comandante do grupamento de embarcações. É o responsável pela disciplina e organização do seu grupamento. Opera sob o comando do comandante do navio onde está embarcado, até que se apresente a um navio de controle. Sua embarcação não transporta tropas e deve ser provida dos meios de comunicações necessários ao controle das vagas. Quando a primeira vaga cruza a linha de partida, o comandante do grupamento de embarcações a lidera até a linha de arrebentação, após o que retorna pelo flanco adjacente à raia de retorno de embarcações, a fim de auxiliar as vagas seguintes em sua aproximação da praia. Dirige também o tráfego de embarcações na raia de retorno, depois que as embarcações tenham retraído da praia. É o responsável por todas as na mesma embarcação para ajudar nas tarefas de controle e comunicação. O guia de vaga deve ter um conhecimento profundo da área de desembarque e das táticas de aproximação, sendo essencial para garantir que as embarcações sigam o curso correto e cheguem à praia de maneira organizada e eficiente. Responsabilidades do guia de vaga. Orientação e coordenação. Formar as vagas de VTR ANF e assegurar que todas estejam alinhadas corretamente para a aproximação à praia. Comunicação. Manter comunicação constante com os comandantes de vaga para assegurar que todos os movimentos estejam sincronizados. Monitoramento. Observar as condições do mar e do terreno, ajustando o curso e a formação das embarcações conforme necessário. Supervisão da navegação. Garantir que as embarcações sigam as instruções de navegação e ajustem a velocidade e a distância entre si, especialmente durante a aproximação à linha de arrebentação. Imediato do grupamento de embarcações. O imediato, embarcado em uma embarcação de desembarque de pessoal, deve estar sempre preparado para assumir as funções do comandante do grupamento de embarcações, se necessário. Suas responsabilidades incluem: organização das áreas de espera. Manter as áreas de espera das embarcações bem organizadas e prontas para o desembarque. Auxílio no despacho das vagas. Ajudar na coordenação e no envio das vagas subsequentes da área de reunião para a linha de partida, LP, e, posteriormente, para a praia. Condução das vagas. Se necessário, conduzir as vagas da área de reunião até a praia, garantindo que todas as embarcações sigam a ordem e o tempo apropriados. Comandante de vaga. O comandante de vaga é responsável pela organização e controle da sua vaga, garantindo que as embarcações sigam a ordem numérica correta durante o deslocamento. Ele deve assegurar a disciplina de deslocamento, manter a formação adequada, com a devida distância e intervalos entre as embarcações. Ajuste de velocidade, atentar-se à velocidade das embarcações para que todas cheguem à LP e à praia no momento certo. Coordenação com o comandante de tropa. Idealmente, o comandante de tropa da vaga deve estar na mesma embarcação, mas sua posição deve ser planejada para facilitar as ações iniciais em terra. Com essa estrutura de comando e controle, a operação de desembarque busca maximizar a eficácia e a segurança das tropas durante o momento crítico da missão. Se precisar de mais informações ou detalhes adicionais, é só avisar. Em outra estação de desembarque principal, suas tarefas principais são: formar as viaturas anfíbias e guiá-las para as proximidades da linha de partida. Assegurar que a vaga mantém a posição apropriada na raia de embarcações e chegue à praia na hora determinada. É auxiliado pelo navio de controle de praia e levar as viaturas anfíbias até a primeira linha de arrebentação e, caso estas retornem após o desembarque das tropas, orientá-las até o navio de controle designado ou navio doca. Caso as viaturas anfíbias não retornem, o oficial guia de vaga se apresenta ao oficial de controle de praia para ser liberado, se for o caso. B. Destacamento de praia. Apenas o elemento naval do grupamento naval de destacamento de praia participa diretamente do movimento navio-terra, auxiliando o grupo de controle nas tarefas de abicagem e retração das embarcações de desembarque, salvamento das embarcações de desembarque e viaturas anfíbias, etc. C. Grupo tático-logístico. I. Generalidades. Constitui-se numa representação da tropa com a organização naval de controle, para auxiliá-la no movimento navio-terra. Esse sistema oferece ao comandante da tropa uma resposta instantânea às suas necessidades táticas e logísticas. O grupo tático-logístico atua com o grupo de controle como um órgão de assessoria, pois o controle propriamente dito é uma atribuição da força naval. O pessoal que compõe os vários grupos táticos logísticos é retirado dos vários escalões da tropa e é embarcado com os oficiais de controle, a bordo do navio de comando e controle e dos navios de controle de praia, o que requer uma transferência pré-hora H. Normalmente, as funções do grupo tático logístico adquirem maior importância a partir do momento em que é concluído o desembarque das vagas programadas. Segunda, composição. O grupo tático-logístico da força de desembarque geralmente é composto pelos ajudantes das seções de operações e logística e pelo oficial de embarque, podendo, de acordo com o vulto da operação, incluir representantes dos apoios, especialmente de artilharia, engenharia, blindados e do destacamento de pessoal, além do pessoal subalterno necessário, particularmente os radiooperadores que guarnecem as redes rádio integradas pelo grupo tático-logístico. O grupo tático-logístico do Comando do Controle Tático da Força de Desembarque é formado de modo semelhante ao da Força de Desembarque. Distância de controle, quando forem eles transportados ou quando operarem isoladamente. Normalmente, o grupo tático-logístico do Grupamento de Desembarque Batalhão é composto apenas pelos ajudantes de operações e logística, além das praças necessárias, inclusive radiooperadores. Quando o grupamento de desembarque batalhão não constituir um grupo tático logístico, poderá, a critério do comando da força de desembarque, enviar representantes para atuarem com o grupo tático logístico do comando de controle tático ou da própria força de desembarque, conforme a situação. Terceira, localização. É determinada, basicamente, em função da distância de controle, ver inciso 12.2.2. Desembarque dentro da distância de controle. Em ambas as variações desse tipo de desembarque, concentrado, figura 12.1, e separado, figura 12.2, teremos a seguinte distribuição. O grupo tático logístico da força de desembarque funciona no navio de comando e controle. O grupo tático logístico do comando de controle tático funciona no navio de controle de praia da Praia Vermelho e o grupo tático logístico funciona no navio aeródromo do grupamento de desembarque batalhão helitransportado ou em outro navio utilizado como plataforma de lançamento de helicópteros. Desembarque fora da distância de controle. Primeira situação, ver figura 12.3. O grupo tático logístico da força de desembarque funciona no navio de comando e controle. O grupo tático logístico do comando de controle tático funciona no navio de controle de praia da Praia Vermelho, por decisão do comando da força de desembarque. Normalmente é escolhida a praia onde desembarcará a maior quantidade de meios ou aquela considerada taticamente a mais importante. O grupo tático logístico do grupamento de desembarque batalhão da Praia Amarelo funciona no navio de controle de praia da Praia Amarelo e o grupo tático logístico do grupamento de desembarque batalhão helitransportado funciona no navio aeródromo ou em outro navio utilizado como plataforma de lançamento de helicópteros. Segunda situação. O grupo tático logístico da força de desembarque funciona no navio de comando e controle. O grupo tático logístico do comando de controle tático funciona no navio de controle de praia da Praia Verde, maior quantidade de meios. O grupo tático logístico do grupamento de desembarque batalhão da Praia Vermelho funciona no navio de controle de praia da Praia Vermelho. O grupo tático logístico do grupamento de desembarque batalhão da Praia Azul funciona no navio de controle de praia da Praia Azul e o grupo tático logístico do grupamento de desembarque batalhão helitransportado funciona no navio aeródromo ou em outro navio utilizado como plataforma de lançamento de helicópteros. No caso de o comando da força de desembarque acumular o comando do comando de controle tático, em qualquer dos dois tipos de movimento navio-terra, o grupo tático logístico da força de desembarque funciona no navio de controle de praia mencionado nos exemplos anteriores para o comando de controle tático. Nesse caso, o comando da força de desembarque designa um oficial do seu estado-maior para, embarcado no navio de comando e controle, assessorar o oficial de controle de combate e assumir as funções do grupo tático logístico da força, se necessário. 12.6.3 – Controle do movimento navio-terra por helicópteros. A. Organização naval de controle. O controle dos helicópteros durante o movimento navio-terra é exercido pelo Comando da Força de Tarefas Anfíbias, através de sua principal agência do Sistema de Controle Aerotático, o Centro de Controle Aerotático. Normalmente, esse controle é delegado a uma agência subordinada, o Centro de Direção de Helicópteros, localizado a bordo do Capitânia do Grupo de Transporte de Navio Aeródromo, onde também estarão embarcados os comandantes de unidades de helicópteros e da tropa helitransportada. Em função de prováveis dificuldades de ligação com as vagas de helicópteros, pode ser estabelecida uma agência adicional de controle aerotransportada, chamada Coordenador de Helicópteros no Ar, que atua em proveito do Centro de Direção de Helicópteros. Outro órgão envolvido no movimento navio-terra helitransportado é o Centro de Apoio Logístico de Helicópteros, instalado nas proximidades do Centro de Direção de Helicópteros, com autoridade para alterar a sequência prescrita do desembarque, quando solicitado pelo Grupo Tático Logístico. No Centro de Apoio Logístico de Helicópteros são mantidas informações atualizadas sobre a disponibilidade de helicópteros e a localização de tropas e suprimentos a serem desembarcados. O oficial responsável pelo Centro de Apoio Logístico de Helicópteros é o Coordenador Logístico de Helicópteros. Essa agência trabalha em estreita ligação com o Centro de Direção de Helicópteros e o Grupo Tático Logístico. B. Destacamento da Zona de Desembarque. É uma organização por tarefas, nucleada em torno de elementos do Pelotão de Apoio ao Desembarque, Companhia de Apoio ao Desembarque ou nos Pelotões de Serviços Gerais dos Batalhões de Infantaria de Fuzileiros Navais que, além de outras tarefas, auxilia no controle do movimento navio-terra por helicópteros, mantendo o Grupo Tático Logístico e a tropa helitransportada informados sobre o desembarque das vagas. Esse destacamento executa papel semelhante ao que cabe ao destacamento de pessoal no movimento navio-terra por superfície. Para ampliar esses dados, ver o Comando Geral do Corpo de Fuzileiros Navais -33.2, Manual de Apoio ao Desembarque. C. Grupo Tático Logístico. O grupo tático-logístico permanecerá a bordo do navio aeródromo, ou de outro navio que estiver sendo utilizado como plataforma de lançamento, atuando com o centro de direção de helicópteros e o centro de apoio logístico de helicópteros. 12.7 – Conduta do movimento navio-terra por superfície. 12.7.1 – Sequência geral das ações. As operações do movimento navio-terra por superfície são conduzidas obedecendo à seguinte sequência: a formação e reunião dos navios, viaturas anfíbias e embarcações de desembarque na área dos transportes e área de lançamento de viaturas anfíbias, b transbordo das tropas e equipamentos dos navios para as embarcações de desembarque e viaturas anfíbias, e c desembarque das unidades de assalto, dos elementos de apoio ao combate e de apoio aos serviços ao combate da reserva, com seus equipamentos e suprimentos. 12.7.2 – Aproximação e preparativos finais. Ao chegarem à área objetivo anfíbio e antes de entrarem em posição, os navios fazem os preparativos finais para o desembarque da tropa, equipamentos e suprimentos, de acordo com o planejado. Em seguida, os navios entram em posição na área marítima, como previsto no plano de operação da Força de Tarefas Anfíbias, diagrama da área de assalto. Para assegurar o cumprimento da hora H, os navios entram em posição com tempo suficiente para execução das operações preliminares entre os sinais de desembarcar a força de desembarque e hora H confirmada. Esse intervalo de tempo dependerá de uma série de imposições, como operações de transferência pré-hora H, natureza do desembarque e número de vagas programadas, devendo, entretanto, ser o mais curto possível. 12.7.3 – Execução. A. Sinal de desembarcar a força de desembarque. Com este sinal içado no mastro do capitânia, o comando da Força de Tarefas Anfíbias inicia os preparativos para o desembarque das tropas, equipamentos e suprimentos. Na área dos transportes, os navios que transportam tropas, equipamentos e suprimentos a serem desembarcados em vagas programadas e a pedido, tomam as providências necessárias. As embarcações de desembarque são colocadas na água e se dirigem para a área de espera, onde aguardam a chamada do navio para serem carregadas. Na área ou nos círculos de lançamento de viaturas anfíbias, os navios de desembarque de docas e os navios de desembarque de carros de combate tomam posição para lançar na água as viaturas anfíbias, de acordo com o programa de aproximação. É importante evitar o lançamento prematuro das viaturas anfíbias para impedir fadiga e enjoo da tropa, consumo excessivo de combustível e manobras desnecessárias que podem causar perda da formação e retardo do movimento. Assim, as viaturas anfíbias só são lançadas na água com o tempo necessário ao seu deslocamento do navio de desembarque até o local de praia. B. Transbordo. Nos navios de transporte de tropas, a tropa se dirige para as estações de transbordo, por elementos de embarque, de acordo com o programa de transbordo e a tabela de designação de embarcações de desembarque e viaturas anfíbias, enquanto as embarcações de desembarque atracam a contrabordo do navio, de acordo com o diagrama do navio. O transbordo para as embarcações de desembarque é efetuado por meio das redes de transbordo. C. Constituição das vagas programadas. Para a constituição das vagas, as embarcações de desembarque já carregadas dirigem-se para os círculos de formação de vagas, se adotados, e daí para as áreas de reunião, guiadas pelo imediato do grupamento de embarcações, auxiliado pelos comandantes de vagas. Nas áreas de reunião, as vagas são formadas e as embarcações de desembarque ficam circulando, aguardando a ordem de se dirigir para o local de praia. As vagas de embarcações de desembarque são formadas de acordo com o plano de emprego de embarcações e o diagrama de desembarque. As vagas de viaturas anfíbias são constituídas de acordo com o plano de emprego de viaturas anfíbias e o diagrama de desembarque e são formadas pelo oficial guia de vaga imediatamente após o lançamento dessas viaturas na água. As viaturas anfíbias são lançadas em formação em coluna e na sequência prevista, de acordo com o programa de aproximação. D. Desembarque das vagas programadas. Após constituídas, as vagas serão encaminhadas para a praia, de acordo com o previsto no plano do movimento navio-terra, elaborado pela Força de Tarefas Anfíbias, e no plano de desembarque, da Força de Desembarque. No seu deslocamento até a praia, as vagas são controladas pelas agências de controle naval, sem que ocorra nesse movimento nenhuma ingerência da Força de Desembarque. E, vagas a pedido. Quando não forem solicitadas pela tropa em terra, desembarcam imediatamente após a última vaga programada. F. Depósitos flutuantes. Dirigem-se para a praia a partir da área dos depósitos flutuantes, quando solicitados pelas unidades em terra. Tão logo a situação o permita, os depósitos flutuantes. Fadiga e enjoo da tropa. Consumo excessivo de combustível e manobras desnecessárias que podem causar perda da formação e retardo do movimento. Assim, as viaturas anfíbias só são lançadas na água com o tempo necessário ao seu deslocamento do navio de desembarque até o local de praia. B. Transbordo. Nos navios de transporte de tropas, a tropa se dirige para as estações de transbordo, por elementos de embarque, de acordo com o programa de transbordo e a tabela de designação de embarcações de desembarque e viaturas anfíbias, enquanto as embarcações de desembarque atracam a contrabordo do navio, de acordo com o diagrama do navio. O transbordo para as embarcações de desembarque é efetuado por meio das redes de transbordo. C. Constituição das vagas programadas. Para a constituição das vagas, as embarcações de desembarque já carregadas dirigem-se para os círculos de formação de vagas, se adotados, e daí para as áreas de reunião, guiadas pelo imediato do grupamento de embarcações, auxiliado pelos comandantes de vagas. Nas áreas de reunião, as vagas são formadas e as embarcações de desembarque ficam circulando, aguardando a ordem de se dirigir para o local de praia. As vagas de embarcações de desembarque são formadas de acordo com o plano de emprego de embarcações e o diagrama de desembarque. As vagas de viaturas anfíbias são constituídas de acordo com o plano de emprego de viaturas anfíbias e o diagrama de desembarque e são formadas pelo oficial guia de vaga imediatamente após o lançamento dessas viaturas na água. As viaturas anfíbias são lançadas em formação em coluna e na sequência prevista, de acordo com o programa de aproximação. D. Desembarque das vagas programadas. Após constituídas, as vagas serão encaminhadas para a praia, de acordo com o previsto no plano do movimento navio-terra, elaborado pela Força de Tarefas Anfíbias, e no plano de desembarque, da Força de Desembarque. No seu deslocamento até a praia, as vagas são controladas pelas agências de controle naval, sem que ocorra nesse movimento nenhuma ingerência da Força de Desembarque. E. Vagas a pedido. Quando não forem solicitadas pela tropa em terra, desembarcam imediatamente após a última vaga programada. F. Depósitos flutuantes. Dirigem-se para a praia a partir da área dos depósitos flutuantes, quando solicitados pelas unidades em terra. Tão logo a situação o permita, os depósitos flutuantes. 12.9. Planejamento do movimento navio-terra. 12.9.1. Generalidades. O planejamento do movimento navio-terra é da responsabilidade do comando da Força de Tarefas Anfíbias, entretanto, os planos elaborados consideram as sugestões apresentadas pela Força de Desembarque, pois, em última instância, eles visam apoiar a ideia de manobra em terra. A maioria das atividades desenvolvidas nas operações anfíbias influencia o movimento navio-terra, direta ou indiretamente, e entre estas, as de maior influência são A. Ideia de manobra. B. Embarque. C. Apoio de fogo. D. Comunicações. I. Inteligência. F. Defesa contra armas de destruição em massa. I. G. Planejamento naval. 12.9.2. Relacionamento com outros planejamentos. A. Ideia de manobra. O planejamento detalhado do movimento navio-terra não pode ser iniciado até que a ideia de manobra tenha sido determinada, embora certos dados essenciais, concernentes às possíveis áreas de desembarque, estejam sendo reunidos nesse momento. Da mesma forma, nos escalões subordinados à Força de Desembarque, só será possível dar início ao planejamento do movimento navio-terra após o comando da Força de Desembarque determinar sua ideia de manobra. B. Embarque. Seu planejamento depende em grande parte do modo como o movimento navio-terra será desenvolvido. O interrelacionamento entre os planos de embarque e desembarque assegurará um melhor desempenho nas atividades do movimento navio-terra, evitando, sobretudo, uma quantidade de transferências pré-hora H além das necessárias. C. Apoio de fogo. O plano de apoio de fogo deve ser cuidadosamente integrado com o planejamento do movimento navio-terra, especialmente com relação ao apoio de fogo naval e aéreo, fundamentais para apoiar a força de desembarque durante o movimento para as praias e ou zona de desembarque. D. Comunicações. Seu planejamento está diretamente associado às necessidades do controle do movimento navio-terra. I. Inteligência. Todos os dados obtidos pelas diversas agências de busca com relação ao inimigo disposto nas praias de desembarque e zonas de desembarque, bem como nas áreas adjacentes, incluindo a localização de obstáculos, submersos ou não, afetarão significativamente o planejamento do movimento navio-terra. F. Defesa contra armas de destruição em massa. Caso o inimigo disponha da capacidade de emprego de artefatos com capacidade de destruição em massa, será necessário evitar a concentração dos meios da Força de Tarefas Anfíbias, o que implicará a separação lateral e em profundidade dos seus elementos constituintes. Essa necessidade de separação afetará sensivelmente o planejamento do movimento navio-terra. G. Planejamento naval. Influenciará o planejamento do movimento navio-terra nos seguintes aspectos. I. Disponibilidade e emprego de embarcações de desembarque, navios de desembarque, pontões etc. Segunda, organização e preparo das áreas marítimas. Terceira, controle do movimento navio-terra. I. Quarta, tempo constante de demora, ver inciso 12.6.2. 12.9.3, planos para o movimento de tropas. A, plano de desembarque. É preparado pela força de desembarque e seus elementos diretamente subordinados. Em sua forma consolidada, é constituído pelo plano de desembarque, anexo ao plano ou ordem de operação, e pelo plano de desembarque de suprimentos, anexo ao plano logístico. A quantidade de detalhes a constar do plano de desembarque varia de acordo com o escalão que o elabora. No escalão grupo de desembarque, por exemplo, é necessário fazer constar como ocorrerá o desembarque de cada homem, equipamento e suprimento necessários para sustentar o combate inicial em terra. No escalão força de desembarque, esse detalhamento não será necessário, não devendo, portanto, constar do plano. Deve ser ressaltado, todavia, que uma parcela do plano da força de desembarque é dependente dos planos elaborados pelos escalões subordinados, haja vista que, em última análise, o plano de desembarque da força de desembarque é uma consolidação dos planos de desembarque dos escalões subordinados. No desenvolvimento do plano de desembarque, deve ser previsto um progressivo aumento do poder de combate em terra. Da mesma forma, deve-se estabelecer a sequência de desembarque das unidades. Para tal, deve-se prever as necessidades em terra de tropas, equipamentos e suprimentos durante os estágios iniciais do assalto. Considerando que raramente se consegue planejar precisa e exatamente as necessidades em terra, é necessário que o plano de desembarque seja dotado de flexibilidade tal que permita sua alteração de modo a atender às necessidades reais. B. Plano do movimento de tropas. Elaborado pela Força de Transporte de Artilharia, constitui um anexo ao plano ou ordem de operação daquela força, deve estar intimamente associado ao plano de desembarque da Força de Desembarque. O plano do movimento de tropas contém as seguintes instruções. I. Emprego das embarcações de desembarque. Segunda, tabela de aproximação das praias e zona de desembarque, incluindo a hora de partida e chegada aos vários pontos de controle. Terceira, número das vagas. Quarta, designação dos navios e oficiais de controle. V. Rotas a serem seguidas pelas embarcações de desembarque e helicópteros. E. Sexta, outros detalhes que devam ser observados para assegurar a execução do plano. 12.9.4, sequência do planejamento. A. A força de transporte de artilharia obedece à seguinte sequência. I. A força de desembarque levanta suas necessidades gerais e as submete ao comandante da força de transporte de artilharia, apresentando também a disponibilidade dos seus meios orgânicos, no caso, as embarcações de transporte de artilharia. Segunda, são determinadas as necessidades navais. Terceira, as necessidades navais e da força de desembarque são consolidadas. Quarta, são preparados documentos preliminares, com o maior detalhamento possível, para apoiar a ideia de manobra da força de desembarque. V. Os planos são apresentados aos escalões subordinados, ocorrendo, então, a realimentação, de baixo para cima. Sexta, se os meios não forem suficientes, a força de desembarque e a força de transporte de artilharia requererão meios adicionais ao escalão superior. Caso não sejam atendidos, deverão ser realizados os reajustamentos necessários e... Sétima, os planos detalhados só devem ser confeccionados após a alocação final dos meios. B. A força de desembarque obedece à seguinte sequência. I. A força de desembarque especifica os meios de desembarque para os seus elementos subordinados, de acordo, principalmente, com o seu conceito de operação e suas disponibilidades. Segunda. São distribuídos os blocos de número série. Terceira. É determinada a prioridade de desembarque, por meio da tabela de prioridade de desembarque ou do próprio conceito da operação. Quarta, os escalões subordinados processam e disseminam as informações, levantam as necessidades de meios de desembarque e apresentam ao escalão superior as necessidades de meios adicionais, se for o caso, e... V. Após a alocação final dos meios, os escalões subordinados preparam seus documentos detalhados, que vão sendo consolidados pela força de desembarque. O escalão subordinado só finaliza o seu plano após receber o correspondente do escalão superior, já finalizado. C. Os escalões subordinados à força de desembarque obedecem à seguinte sequência. É importante frisar que não apenas as peças de manobra confeccionam o plano de desembarque, mas sim todas as unidades subordinadas diretamente à força de desembarque, quer sejam elementos de combate, de apoio ao combate ou de apoio de serviços ao combate. E, inicialmente, esses recebem uma disponibilidade dos meios de desembarque da força de desembarque, em caráter preliminar. Segunda, é desenvolvido o conceito de operação, e, com base nele e na disponibilidade recebida, é elaborado um diagrama de desembarque tentativa. Terceira, o diagrama de desembarque é distribuído aos elementos subordinados que, de acordo com suas respectivas ideias de manobra, elaboram as tabelas de designação de embarcações de desembarque e embarcações de transporte de artilharia. Quarta, caso os meios de desembarque não sejam suficientes, solicitam-se meios adicionais e reajustes vão sendo processados, até que os planos fiquem ajustados. V. São preparados, então, os diagramas de desembarque finais que, enviados à força de desembarque, serão consolidados, junto com as tabelas de designação de embarcações de desembarque e embarcações de transporte de artilharia, originando o programa de assalto e a tabela de sequência de desembarque, e sexta, quando se tratar de uma unidade heli-transportada, após a distribuição dos meios de desembarque pela força de desembarque, ela prepara a tabela de designação de número série e vagas de equipes de helicóptero e a tabela de emprego de helicópteros e desembarque em assalto. Caso os meios de desembarque não sejam suficientes, a unidade solicita meios adicionais à força de desembarque e reajustes vão sendo processados, até que os planos fiquem ajustados. 12.10 – Preparação de documentos para o movimento naval tático. 12.10.1 – Documentos preparados pela Força de Transporte Anfíbio. O comandante da Força de Transporte Anfíbio tem a responsabilidade de preparar o documento Plano do Movimento Naval Tático, anexo ao plano de operação daquela força, competindo aos comandantes navais dos diversos escalões subordinados o preparo dos apêndices daquele anexo. A. Tabela de disponibilidade de embarcações de desembarque. Fornece o tipo e o número de embarcações de desembarque que estarão disponíveis em cada navio do grupo dos transportes, especifica o total necessário para uso da força naval e indica a quantidade disponível para uso da força de desembarque. Este documento é a base para a designação de embarcações de desembarque para o movimento naval tático. É preparado pelo comandante da força de transporte anfíbio ou pelo comandante do grupo dos transportes. B. Plano de emprego de embarcações de desembarque. Indica o movimento das embarcações de desembarque dos vários navios, para atender às necessidades das forças navais e da força de desembarque. Indica o número e tipo de embarcações de desembarque, os navios a que pertencem, os navios aos quais devem se apresentar, a hora dessa apresentação e o período do destaque. É preparado pelo comandante da força de transporte anfíbio ou pelo comandante do grupo dos transportes. C. Programa de aproximação de praia. Indica, para cada vaga programada, a hora de partida e chegada ao navio a que pertence, a área de reunião e a outros pontos de controle, além da hora de chegada à praia. Fornece os números de vagas, os rumos que as embarcações de desembarque devem seguir, os nomes dos oficiais de controle, os números indicativos dos navios de controle e outras informações necessárias. É preparado pelo comandante da organização naval que transporta um grupo de desembarque ou tropa de valor equivalente. Os programas das unidades subordinadas são submetidos ao Comando Superior para Coordenação e Consolidação. D. Diagrama da área de assalto. É preparado sob a forma de calço e mostra graficamente as praias de desembarque, raias de embarcação, local de pouso, áreas dos navios de desembarque, área dos transportes e áreas de apoio de fogo. E. Plano do escalão do mar. Este plano não é sempre confeccionado. Quando empregado o escalão do mar, há uma redução na concentração de navios anfíbios na área interna dos transportes e uma redução na área minada a ser varrida. Esse plano é preparado pelo comandante da Força de Transporte Anfíbio, mas, caso a sua adoção exerce alguma influência nas ações da Força de Desembarque, as decisões de empregar o escalão do mar ou estender o seu uso são tomadas em conjunto pelos comandantes da Força de Transporte Anfíbio e da Força de Desembarque. F. Programa de transbordo. É um documento preparado em conjunto pelo comandante de cada navio que transporta a tropa e pelo comandante dessa tropa. Normalmente é preparado após o embarque e distribuído aos elementos responsáveis pelo controle do desembarque. Não é adotado pelas unidades que desembarcam em veículos de transporte anfíbio. As instruções contidas no programa de transbordo são suplementadas pelo diagrama do navio, o qual mostra as estações de transbordo e as embarcações de desembarque que aí devem transbordar para as embarcações de desembarque. Esses documentos não integram o plano do movimento naval tático. 12.8.2 – Documentos preparados pela Força de Desembarque. A. Plano de desembarque da Força de Desembarque. Este plano se refere, principalmente, ao estabelecimento de prioridades aos vários elementos da Força de Desembarque e provê uma coordenação global do planejamento do movimento naval tático da Força de Desembarque. O plano apresenta a prioridade de desembarque dos elementos da Força de Desembarque. A distribuição dos meios de desembarque. A distribuição de número série. A sequência para o desembarque de todas as unidades que não desembarcarão com as unidades de assalto, mas que o farão antes da descarga geral, e a coordenação dos planos de desembarque das unidades subordinadas. B. Calço do plano. O plano de desembarque é, normalmente, preparado em forma de anexo ao plano ou ordem de operação. Seu corpo geralmente é pequeno, contendo apenas informações gerais do interesse de todos os escalões subordinados. Os detalhes aparecem na série de documentos que constituem seus apêndices. Normalmente, o corpo do plano contém três parágrafos. O primeiro tem o título de generalidades e seu conteúdo dará uma descrição geral do desembarque do elemento considerado, incluindo a formação, as categorias de desembarque abrangidas, sequência do desembarque e os tipos de meios de desembarque empregados. O segundo parágrafo terá o título de controle do movimento naval tático e abrangerá a composição dos grupos táticos logísticos, as transferências pré-hora-H entre navios e outras medidas de coordenação. O terceiro parágrafo, quando existir, terá o título de pontões e barcaças, contendo detalhes a respeito do emprego desses meios. C. Plano de desembarque dos escalões subordinados. Os escalões diretamente subordinados à força de desembarque preparam, geralmente, os seguintes documentos. Diagrama de desembarque. Tabela de designação de número série e Tabela de designação de embarcações de desembarque e veículos de transporte anfíbio. Quando toda a unidade ou parte dela realizar o movimento naval tático por helicópteros, para esse movimento serão elaborados. Tabela de emprego de helicópteros e desembarque em assalto e Tabela de designação de número série e vagas de heliequipes. D. Preparação do plano de desembarque por superfície. Na preparação do plano de desembarque da força de desembarque, fazem-se necessárias informações provenientes das unidades subordinadas, que, por sua vez, também necessitam de informações a serem fornecidas pelo escalão superior, tais como distribuição de navios, disponibilidade de embarcações de desembarque e veículos de transporte anfíbio e distribuição dos blocos de número série. Os apêndices contidos no plano de desembarque dependerão do escalão envolvido da força de desembarque. Alguns são preparados por todos os escalões, enquanto outros só são preparados por escalões mais elevados ou mais baixos. A preparação final de alguns apêndices dependerá do preparo de outros. A sequência da preparação do plano de desembarque e seus apêndices, com as relações de planejamento existentes para o movimento naval tático por superfície. A seguir são apresentados os documentos que, normalmente, aparecem como apêndices aos planos de desembarque por superfície, com as instruções necessárias à sua elaboração. E. Tabela de disponibilidade de veículos de transporte anfíbio. Apresenta os tipos e o número de veículos de transporte anfíbio disponíveis inicialmente para o desembarque das unidades de assalto e para apoiar outros elementos da operação. Indica também os navios que transportarão esses veículos de transporte anfíbio e o tipo e número transportado em cada navio. Segunda, plano de emprego de veículos de transporte anfíbio. Preparado pela Unidade de Veículos de Transporte Anfíbio, mostra o planejamento de emprego de veículos de transporte anfíbio, inclusive após o movimento inicial para a praia. Relaciona a origem das viaturas, número e tipo a ser empregado, além do destino delas. Este plano só pode ser concluído quando a disponibilidade de navios for confirmada e após o preparo dos diagramas de desembarque e programa de assalto. Terceira, diagrama de desembarque. Representa, graficamente, o movimento de novas tropas por superfície das unidades subordinadas. É usado pelos responsáveis pelo controle da formação do grupamento de embarcações e suas vagas durante o movimento de novas tropas. Provê informações para o desenvolvimento tático das unidades para o assalto à praia. A força de desembarque, ao receber os diagramas das unidades subordinadas, consolida-os no programa de assalto. Um grupamento de desembarque, desembarcando fora da distância de controle ou quando constituindo o centro de controle tático de uma unidade anfíbia, poderá incluir no diagrama de desembarque, além das vagas programadas, as vagas a pedido, embarcações livres e depósitos flutuantes, bem como unidades não programadas, desde que estas últimas não sejam em grande quantidade, o que é normal em unidades desse valor. Quarta, tabela de designação de elementos de desembarque e veículos de transporte anfíbio. Esta tabela é uma descrição detalhada da organização das unidades de assalto da força de desembarque em elementos de embarque. Estabelece também a designação dos elementos de embarque para as vagas programadas, vagas a pedido, embarcações livres e unidades não programadas, podendo conter a designação dos suprimentos em tratando-se de depósitos flutuantes utilizando elementos de desembarque ou veículos de transporte anfíbio. Ao se elaborar a tabela, além do pessoal, são descritos os equipamentos e suprimentos que integram cada elemento de embarque, tais como buzeiros, munições, viaturas e equipamentos pesados. Cada homem ocupa um espaço de embarcação e, com relação aos equipamentos e suprimentos, existe uma correspondência em termos de espaços de embarcação, constando esses dados das tabelas empregadas no planejamento do embarque e carregamento e, evidentemente, do desembarque. As séries que desembarcam por navios de desembarque, carga e combatentes, abicando diretamente na praia, geralmente não são incluídas nesta tabela. Ao se compor um elemento de embarque, deve ser buscada, prioritariamente, a manutenção da integridade tática, a qual nem sempre é obtida, visto que essa integridade tem que ser balanceada com a capacidade dos elementos de desembarque e veículos de transporte anfíbio, impondo, às vezes, sacrifício dos espaços de embarcação. A distribuição de elementos à disposição das unidades de assalto, como observadores avançados, oficiais de ligação e pessoal de comunicações, é feita de modo a desembarcarem com os elementos de infantaria apoiados. O risco de pesadas perdas nos escalões de comando pode ser reduzido, distribuindo-se os elementos de comando e o pessoal de ligação em mais de uma embarcação, de forma que esses grupos, isoladamente, possam dar continuidades das operações. Com propósito semelhante, esse procedimento poderá ser adotado em relação a determinadas armas e serviços. As elementos de desembarque designadas para as vagas de assalto são, normalmente, as de menor tipo, a fim de permitir que as tropas desembarquem em formação dispersa e em pequenas unidades, capazes de entrar imediatamente em ação após o desembarque. Essa tabela é preparada pelo comando da unidade, através dos seus elementos subordinados. No grupamento de desembarque, por exemplo, os comandantes de companhias, de posse do diagrama de desembarque tentativa, elaboram suas tabelas de designação de elementos de desembarque e veículos de transporte anfíbio, enviando-as ao oficial de desembarque, que as consolida em uma tabela única. V. Tabela de designação de número série. É uma lista dos números série, em sequência numérica, de todos os componentes da unidade. Contém os números série de todas as categorias de desembarque, exceto depósitos flutuantes e suprimentos remanescentes. Apresenta os números série, os elementos que compõem a série, a quantidade de pessoal, o material, equipamentos e viaturas, o navio do qual a série será desembarcada, a quantidade e tipo de elementos de desembarque ou veículos de transporte anfíbio que irá desembarcá-la, além de observações especiais que sejam necessárias. O documento é elaborado pelas unidades subordinadas à força de desembarque e a está enviada, para aprovação e consolidação. Sexta, programa de assalto. Este documento é confeccionado pela força de desembarque e nele estão prescritos a formação, composição e horário de chegada das vagas programadas na praia e horário de apresentação das vagas a pedido e depósitos flutuantes ao núcleo de controle portuário. Nele não estão incluídas as unidades não programadas. O programa de assalto relaciona o número de vagas, o número e o tipo de elementos de desembarque ou veículos de transporte anfíbio de cada vaga, seus números série e a hora de abicagem, no caso de vagas programadas, e a hora de apresentação ao núcleo de controle portuário, no caso das outras categorias de desembarque. No programa de assalto estão consolidados os diagramas de desembarque, as tabelas de designação de elementos de desembarque e veículos de transporte anfíbio e as tabelas de designação de número série das unidades subordinadas. Sétima, tabela de sequência de desembarque. Este documento contém os dados relativos ao movimento de novas tropas das unidades não programadas. Apresenta a designação das unidades pelos números série, na ordem prevista para o seu desembarque, indicando, inclusive, a composição de cada série e as praias nas quais é previsto o desembarque. Esta tabela, normalmente, só é elaborada pela força de desembarque, pois só em casos excepcionais uma unidade subordinada terá uma quantidade de unidades não programadas que justifique sua confecção. E, preparação do plano de desembarque por helicópteros. A preparação será consolidada, normalmente, numa série de documentos formais, apresentados como apêndices a um plano de desembarque. Devido à possibilidade de existirem circunstâncias que possam afetar o que foi planejado, é vantajoso utilizar documentos para o início do movimento de novas tropas por helicópteros e dispor de uma lista de prioridades dos meios para a sequência do desembarque. Em qualquer situação, os documentos devem ser flexíveis, pois, iniciada a operação, deve-se esperar. Alteração na disponibilidade de helicópteros. Que as vagas não mantenham o número planejado de helicópteros. Que as equipes de helicópteros não embarquem como programado, e bom. Que os intervalos entre as vagas nem sempre sejam os planejados. Quando o tempo disponível não permitir um planejamento detalhado, o movimento de novas tropas por helicópteros poderá ser executado a partir de um manifesto de voo que contenha pessoal e carga a ser transportado. Desta forma, poder-se-á atender à ideia de manobra em terra a partir da prioridade estabelecida para o desembarque. Os documentos de desembarque normalmente usados são: tabela de disponibilidade de helicópteros, tabela de designação de número série e vagas de equipes de helicópteros, tabela de emprego de helicópteros e desembarque em assalto, e diagrama de desembarque de helicópteros.